Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Unicasa Indústria de Imóveis SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Indústria de Imóveis SA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Guilherme.
Boa tarde. Passamos ao slide 4, no qual podemos observar que a receita consolidada da companhia reduziu 5%, principalmente devido ao desempenho das lojas multimarcas e do segmento da exportação. Na exportação, a redução vem principalmente do mercado norte-americano, que apresentou um desempenho de entregas abaixo do esperado, movimento também observado nas nossas lojas próprias dos Estados Unidos. Em termos de sell-out, observamos crescimento no mercado interno, impulsionado pelas ações que desenvolvemos ao longo de 2025. Nas nossas lojas próprias dos Estados Unidos, tivemos um crescimento de 92% nas vendas de sell-out, mesmo considerando o fechamento da loja de Orlando. Já o segmento multimarcas tem sido afetado pela redução de crédito no mercado, reflexo das taxas de juros e do alto endividamento das famílias. No segmento exclusivo, a receita manteve-se no mesmo patamar, com destaque para o crescimento de 3,6% nas lojas do critério Mesmas Lojas. Passando ao slide 5, observamos o sumário executivo do trimestre, onde podemos visualizar que nossa margem bruta reduziu 2,8 pontos percentuais, principalmente pela menor base de receita para diluição dos custos fixos, pelo crescimento da depreciação e pelos custos de rescisão de aproximadamente 10% da mão de obra direta realizada no final do trimestre. Nas despesas operacionais, temos três impactos principais: as despesas com atendimento de clientes, as de pessoal, devido ao dissídio do período e ao aumento de quadro na área de marketing, que foi compensado pela redução das assessorias e da área de novos negócios, e a redução das despesas da operação dos Estados Unidos, devido principalmente à redução no quadro de pessoal pelo encerramento da loja de Orlando. Assim, encerramos esse trimestre com um prejuízo operacional de 9,8 milhões. Em termos de caixa, no slide 6, as atividades operacionais da companhia geraram R$ 8,3 milhões, sendo que o pagamento da dívida consumiu 5,1 milhões e os dispêndios em CAPEX atingiram 7,1 milhões. Agradecemos aos nossos acionistas, lojistas, funcionários, fornecedores e demais stakeholders pelo encerramento de mais um trimestre. Passo as palavras a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa primeira pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que aguardem enquanto coletamos a nossa primeira pergunta. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Sr. Jaime e ele diz: a administração mencionou que muitas entregas foram adiadas pelos clientes no primeiro trimestre de 2026. Qual a expectativa para a reversão dessas postergações no segundo trimestre e como isso deve impactar o reconhecimento da receita nos próximos meses?
Boa tarde. É difícil eu conseguir precisar se agora no segundo trimestre a gente vai conseguir reverter, os clientes, os lojistas vão conseguir reverter e fazer essas entregas, porque é uma variável controlada pelo cliente, né? Então, eu não consigo te dar nenhuma perspectiva concreta de que a gente vai conseguir fazer essas entregas no segundo trimestre, vai realizar essas entregas no segundo trimestre. Naturalmente, existe, né, um horizonte de 3 meses, então a possibilidade de que a grande maioria dessas entregas sejam realizadas. Entretanto, também não consigo precisar se isso vai representar um crescimento da receita no segundo trimestre, porque no segundo trimestre a gente tem outras postergações que podem acontecer, né? Quando a gente fez esse comentário aí de que no primeiro tri aconteceu bastante isso, é uma condição do primeiro trimestre, não consigo te precisar, né, sei lá, se manterá no segundo tri, tá? Vamos aguardar o resultado do segundo trimestre para a gente conseguir verificar o impacto do reconhecimento ou não dessas receitas que foram postergadas. Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é do senhor Marcelo. Ele diz: com o aumento expressivo da relação dívida líquida por EBITDA, qual o limite de endividamento que a gestão considera seguro para os próximos trimestres?
Boa tarde, Marcelo. Em relação ao endividamento, o grande motor aí do crescimento da relação dívida líquida e EBITDA foi o prejuízo do trimestre, né? Não propriamente o crescimento da dívida. A dívida permaneceu no mesmo patamar do trimestre passado. A gente não tem nenhum percentual alvo, né? Nenhum indicador alvo dessa dívida. O que a gente entende para o momento é que a gente contratou as dívidas que a gente entendia necessária para o momento, para a empresa, e tenho convicção de que a geração de caixa da empresa ela é saudável para quitar essas dívidas, né? Tu pode observar no próprio release, no fluxo de caixa, a gente teve uma geração operacional de caixa de cerca de 8 milhões de reais no trimestre, apesar do prejuízo operacional, do prejuízo líquido do TRI. Então, eu entendo que a atual situação não compromete a empresa honrar essas dívidas que contratou. Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Vamos à nossa próxima pergunta. Ela veio da Ana e ela diz: vocês mencionaram que o sell-out foi bom nesse trimestre. Poderia explicar como foi o desempenho da companhia em relação aos concorrentes?
Olá, Ana, boa tarde. Em relação aos concorrentes, a gente tem uma leitura, mas não uma leitura oficial, né? Então, assim, não são dados auditados. Então, a gente entende que, com base nas informações que a gente teve, a gente está numa posição melhor do que os nossos concorrentes nesse primeiro trimestre. O primeiro trimestre foi bem desafiador em termos de sell-out, né? E esse sell-out que a gente vivenciou no primeiro trimestre foi fruto de um trabalho considerável que a gente executou durante o ano de 2025, em termos de análise de produto, de posicionamento de preço. Então, no final do ano, ali pelo início do quarto trimestre, a gente promoveu diversas alterações nos nossos produtos que se refletiram agora no primeiro trimestre. Tá? Então, a gente espera que isso continue. Que a gente continue com esse desempenho ao longo desse ano. Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Vamos à nossa próxima pergunta. É da Vanessa e ela diz: quando posso esperar que esse desempenho de sellout reflita em receita na fábrica?
Boa tarde, Vanessa. A conversão do sellout em receita aqui na fábrica, ela tem diversas etapas, né? Então, o consumidor assinou o contrato. Então, depois dessa assinatura de contrato, que é o momento em que a gente está divulgando, que a gente analisa o desempenho de sellout das nossas lojas, tem uma etapa de medição do apartamento, da casa, do ambiente, e esse momento de medição, ele varia bastante, né, de acordo com o prazo de entrega, se já está construído, se não está, e depois passa por uma compatibilização de projeto. Só depois disso o pedido entra aqui na fábrica. Então, isso leva um tempo que tem variado em torno entre 4 a 6 meses em relação à venda, né? Claro que eu estou falando de prazo médio, então tem algumas vendas que acontecem antes disso e algumas vendas que acontecem depois. Então dá para fazer exatamente a conta de que o desempenho de sellout do primeiro trimestre ele vai ser refletido todo no final do terceiro ou no início do quarto trimestre, tá? É um cálculo médio. Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora eu gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Agradeço a presença. Para informações adicionais, entre em contato com a nossa área de relações com investidores. Muito obrigado e um bom final de semana.
A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Unicasa está encerrada. Muito obrigada aos participantes e tenha uma ótima tarde.